Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui a minha convidada desta semana, aquele recadinho para você ir lá fazer a avaliação do podcast no Spotify, de preferência com 5 estrelas, é bem simples. Tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de abertura. Vai lá, faça a sua avaliação. Assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, consequentemente, chegar para muito mais gente. Tá bom? Recado passado. Vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito, muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje costuma dizer que o nome que recebemos ao nascer pode nos dizer muito sobre nós mesmos e sobre a relação com o nosso sistema familiar. Uau! Estudiosa da energia das letras hebraicas e de como elas podem revelar pistas importantes para o nosso autoconhecimento, essa minha convidada vem já há alguns anos se dedicando ao desenvolvimento humano e à expansão de consciência. Eu estou falando da Milena Boitenmiller, que é uma fisioterapeuta de formação, mas hoje vem atuando como terapeuta e especialista em leis biológicas, além de ser a criadora também do curso Energia das Letras, que é o que a gente vai falar muito aqui nesse papo. Tudo bem, Milena? Poxa, que alegria recebê-la aqui no 45, querida.
Oi, Patrick, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o seu convite. Muito obrigada.
Que legal. E a gente vai falar muito de letra, de energia de letra, de nomes. Esse Boitenmiller, o que que é? Alemão?
É alemão.
E conta um pouquinho a tua história, porque eu sei que você mora em Penedo, né? Que é uma cidade, para quem não conhece, uma cidade aqui na divisa ali de São Paulo com o Rio. Na verdade, pertence ao Rio de Janeiro, mas é bem próximo ali da divisa, que é uma colônia finlandesa. Conta um pouco a tua história, para a gente depois entrar um pouquinho na energia das letras, porque eu estou super curioso para a gente falar sobre isso, mas conta um pouquinho a tua jornada, vai lá.
Então, Patrick, como você falou, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Já atuo há mais de 20 anos na fisioterapia, trabalho ainda, né, com isso, mas já há alguns anos eu comecei um processo aí de transformar um pouco o meu olhar na fisioterapia, né? Uhum. Comecei a mudar um pouco a forma como eu atuava dentro da fisioterapia. Já tenho 5, 6 anos que eu estou nesse processo, e eu falo processo porque, assim, veio, né, uhum, aos poucos, algo que parecia que estava faltando ali dentro da minha profissão, parecia que eu já tinha chegado num limite, né, com os meus pacientes também, porque parecia que... até um certo ponto melhorava, mas depois não, né? e eles voltavam com recidivas das mesmas patologias. E eu falava, mas eu já acho que eu já fiz de tudo, pelo menos que eu sei. Lógico que a gente não sabe tudo, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, aperfeiçoamento, né? Ainda mais na área da saúde, que tudo muda, né? Muito, mas parecia que tinha algo mais, não era algo só físico, né? Tinha um outro lado ali que podia estar atuando, né, emocionalmente ou psicologicamente. E só que eu ainda não tinha clareza nem conhecimento sobre isso, mas era algo que estava me deixando assim incomodada e limitada ali dentro da minha profissão. E foi quando eu tive contato com uma especialidade da fisioterapia chamada microfisioterapia, que é uma técnica francesa. Que através de toques sutis no corpo, a gente consegue acessar o emocional. Tá? Então, através do corpo, da pele, do sistema nervoso, a gente consegue chegar em algumas questões. Por que que o corpo desequilibrou, né? Porque órgãos e glândulas entraram em disfunção. E a origem de muitas dessas disfunções estava no emocional, no que as pessoas viveram ou estavam vivendo na sua vida particular, pessoal, familiar ou no trabalho, né? Os estresses, como que elas reagiam e se comportavam frente a esses estresses do dia a dia, em qualquer área da vida. E isso acabava influenciando no corpo, o físico, né? A gente só responde, manifesta o que o emocional está ali sentindo. Então, o emocional, e aí comecei a entrar nesse conhecimento de como o emocional, né, ele agia no corpo, no físico, fisiológico. E aquilo, para mim, parece que eu estava começando a achar, encontrar respostas para o que eu estava buscando. Então, me ampliou assim demais o olhar, não só para os meus pacientes, mas primeiramente também para mim, né? Que a gente
Começa pela
sempre a
gente,
gente,
né? É.
exato, a gente não consegue transformar, levar uma transformação para o outro sem a gente passar por esse processo de transformação primeiro, porque a gente tem que ter um entendimento da nossa história. Né? Então, a partir da microfisioterapia, isso foi uma abertura para mim para conhecer também outras terapias, né? Como as leis biológicas que você falou. E daí a gente fui para várias outras técnicas, né? Várias outras ferramentas.
E aí,
Então,
pode,
foi a
a gente vai chegar nas letras, né? Na energia das letras. Então,
exato,
eu sei que
exato.
você tem um curso. Não, muito, muito legal, né? E isso que você falou, né? Que você foi perceber. Acho que esse é o grande lance da vida, né? A gente entendendo, né, essas mudanças, o que a vida está pedindo, né? Você ali muito mais ligada à questão física, né? Corporal o tempo todo, começou a dar espaço, falou, puxa, parece que tem algo aqui que não está só no físico, né? Está num nível mais sutil, digamos assim, né? No que
Exato.
tá fora do corpo, e é legal você indo perceber isso, né? O que é muito comum, né? Acho que a gente, quando a gente vai buscando, vai percebendo, vai expandindo a consciência, essas transformações vão ocorrendo. No teu caso, Milena, teve algum fator gerador ou não? Você foi mesmo percebendo, a vida foi pedindo, porque também é muito comum, né? As pessoas às vezes ou passa por um trauma, por uma história
Sim.
de transformação e aí sim vai para a busca. Qual que foi a tua história? Você foi percebendo isso? Teve algum paciente ali que mexeu com você ou algo na tua vida ou não? Como é que foi?
Olha, não teve nada pontual, nada assim específico, né? Como eu te falei, foi algo interno, algo meu, que depois eu vim a entender através da energia das letras,
Aí,
tá?
entendi.
Ah,
Quando a gente olha em perspectiva, tudo é uma maravilha, né?
né? Quando eu cheguei no meu nome a
Que legal.
entender a energia das letras do meu nome, aí que eu fui entender por que que lá atrás eu estava já nesse processo, né, que foi por volta ali dos meus 40 anos, que é uma fase de muitas transformações na vida de todo mundo.
Principalmente aos 45, viu, Milena?
Né? É um início, tá? O 40 é o número da transformação, da
É, né?
mutação.
Isso
É.
é muito louco.
Então, foi nessa fase que aquilo começou a me inquietar, e foi justamente nessa idade, mais ou menos, que eu comecei a fazer essas formações nas áreas, né, na área das terapias integrativas. Então, foi realmente um processo, parecia um chamado interno, né? Aquele é o momento, a gente vai se preparando, não é a gente não está pronto ali, né, naquele momento. Então a gente vai entendendo, escutando qual que é o chamado, o que que está deixando a gente ali desconfortável, que nem sempre é, como eu falei, não tem, às vezes a gente não tem clareza ainda do que é, né? Mas então foi um processo mesmo. E aos poucos, cada vez mais, aquilo foi ficando assim, falando, nossa, era aqui que eu tinha que estar, mas era nesse momento, não era antes, porque se eu viesse antes, eu não ia entender, eu não ia conseguir integrar, né, e tudo isso da forma que eu estou integrando hoje. E amanhã eu integro um pouco mais e melhor, cada dia a gente vai melhorando, né, vai evoluindo, entendendo. Hoje eu entendo assim. Amanhã eu já posso olhar para isso de novo e ter um outro olhar para isso, né?
Isso é muito bonito, né? Quando a gente olha e entende, né? Talvez aquele momento você não estivesse pronto ainda, né?
Não, não estava.
Agora,
Não estava.
você falou que você foi entender a partir do seu nome, né? Quando você foi estudar as letras, a energia das letras, o alfabeto hebraico, enfim. Por quê? Vamos entrar exatamente no que você faz, que eu estou super curioso assim para entender. Fala um pouco sobre isso e como que isso te mostrou a partir da tua história. Maneiras que a gente pode entender as nossas próprias histórias através dos nomes também, né? Acho que legal você trazer a tua história e falar um pouquinho por que que as letras, o nome, né, tem um significado especial, tem uma energia. Depois eu quero entrar um pouquinho também na Cabala, que eu sei que tem também. Enfim, vamos lá.
Então, quando eu tive esse acesso a esse conhecimento, que era da análise dos nomes, eu fiz um curso sobre isso. Naquele primeiro momento, vou falar para você que eu também não entendi da forma como hoje eu entendo. Eu precisei fazer outros e outros cursos, porque de primeira eu não tive aquele entendimento que depois eu consegui acessar, ou para mim ficou claro um tempo depois. Mas foi o meu primeiro contato, né, com esse conhecimento do nome e das letras. Cada letra do nosso nome fala um pouquinho de nós e da história da nossa família. E o nosso nome, ele traz a nossa missão dentro da nossa família. Não é à toa que nós recebemos esse nome, não é ao acaso. Isso já é uma necessidade do nosso sistema familiar, de acordo com o que está sendo, que eles estão precisando que seja reparado, corrigido algo lá atrás na história que não ficou bem resolvido. Cada membro do clã vem com uma missão. Então, quando eu comecei a ter acesso isso é um conhecimento, Patrick, que não é fácil da gente encontrar. Se as pessoas falarem para mim, para me perguntarem, ah, me fala um livro sobre isso para eu poder estudar. Não tem.
Não tem, olha.
Não tem, tá? Não existe um livro sobre isso, né? Algo que você vá acessar. Então, eu fui juntando partes de várias referências que eu tive nessa área e que nem sempre eram totalmente voltados para o nome. Um falava muito das letras hebraicas, e quando a gente fala de letras hebraicas, a gente entra muito na tradição judaica, no alfabeto hebraico, no misticismo judaico. E a gente olha também para o nome a partir do transgeracional, é uma terapia transgeracional. A gente vai olhar para nós, para a nossa história, para os nossos conflitos a partir da nossa árvore genealógica. Então, tem essa parte, né, e tem as outras referências que eu busquei, tanto no judaísmo, quanto em outras referências, autoras francesas que estudam profundamente as letras hebraicas. Eu fui juntando um pouco de cada, né, e não, nem sempre são conhecimentos fáceis de entender, porque às vezes essas autoras, elas falam muito, elas são muito conhecedoras da Torá, que é a partir desse entendimento que elas vão falando das letras hebraicas, mas eu fui fazendo uns links com o que eu já te estava trazendo do transgeracional e comecei a entender melhor, integrando essas pecinhas. E foi a partir daí que depois surgiu o curso, né? Mas.
E aí você foi entender o seu nome e o papel dentro da família também? Traz um pouco o teu exemplo, que eu acho que é
Sim,
legal.
ficou assim, vai ficando tão claro que a gente vai tirando esses véus, né, que a gente não consegue enxergar ainda, porque a gente não tem o conhecimento. Mas, por exemplo, quando eu comecei a ver, ó, eu posso pegar poucas letras e já trazer vários entendimentos, né, várias fichas vão caindo. Por exemplo, o M do meu nome, que é sempre a primeira letra do nome, Patrick, é a nossa missão na família. Você, ó, depois eu fui ver seu nome, Patrick, é também muito da comunicação, tá? O P é a boca.
O
E
P é a
aí
boca?
são
O
o
P é a
P é
boca?
boca no hebraico. É o pei, né? Se fala pei no hebraico e é a boca. Então, por isso que tem muito essa relação com a comunicação, com a palavra. E são pessoas que vão muito para a área da comunicação, jornalismo, as mídias. Isso é fácil para
Quer
as
dizer, eu tô na minha
pessoas.
área, eu tô
Se você está, você integrou bem a sua energia. E isso falando só da primeira letra do nome, né? Só a
Mas
P por enquanto.
não, maravilhoso. Eu quero, vamos usar também o meu exemplo. E você com
Aham. Uhum.
M, você foi, aí você foi, e a
Isso, o
partir do
M.
teu nome, o milênio, porque o teu milênio é com Y, né? Não é com I, né?
É,
É.
mas você sabe que no hebraico, o I e o Y, eles são a mesma
Ah,
letra. A gente considera a
tá.
mesma, tá? É o iod, chama iod no hebraico, eles são a mesma letra. Tem letras no hebraico que eles são iguais, é diferente do nosso alfabeto. Então, o M é o maternar. M no hebraico é o mem, que significa água. Então é o maternar, é a mãe, é o acolher, é o nutrir. E aí, a partir disso, isso significa o quê? Qual é a minha missão na minha família? Eu vim na minha família para maternar, acolher, nutrir, ou seja, eu vim olhar para as relações entre mãe e filho. Que isso é uma dor do meu sistema familiar. Entende? Não foi a toa que eu recebi, olha, a minha mãe também começa com M, o nome dela, e a minha avó materna com M, e a minha bisavó materna com M. São quatro gerações com M. Isso não é à toa, né?
Legal isso, né? Da gente conseguir olhar e aí você vai linkando os pontos, né? Pô, maravilhoso.
Exato. E aí as coisas vão ficando, ou seja, olhando para minha árvore genealógica, para essa minha ancestralidade, para esse relacionamento entre a mãe e os filhos, a gente veio melhorando esse relacionamento. Porque antes, a gente sabe que antigamente era mais difícil, né, Patrick, que os pais terem um vínculo assim mais forte. Antigamente, as mães eram uma educação mais autoritária. Elas eram mais rígidas também. O autoritarismo que eu falo no sentido de uma educação mais rígida.
Não, perfeito, claro.
Então, né? Não se tinha tanto, e eu via que a minha mãe com a mãe dela, elas não eram, se davam bem, mas não tinha tanta proximidade, aquela intimidade que eu já tinha mais com a minha mãe e eu tenho muito mais com o meu filho. Então veja que a gente vem, eu vim, eu corri, estou corrigindo bem, vamos dizer assim. A gente vai vendo se a gente está conseguindo ajudar o nosso clã a evoluir dentro dessa missão que a gente veio cumprir dentro da família.
Não, e interessante, né? E você falando um pouco das estruturas, né? E a gente vai continuar falando das letras, e é legal, e parece que integra também com uma outra, um outro tipo de terapia, que são as constelações, né?
Muito.
Que integra, né? E
É.
você faz essa junção também com as letras, é isso?
É, eu assim, eu não tenho a formação dentro da constelação familiar,
Mas tem o conhecimento,
mas
né?
a gente conheço, né, um pouco, eu não sou for, não tenho a formação, mas é porque a constelação, ela é uma terapia do transgeracional, ela trabalha o transgeracional, né? Eu trabalho o sistema familiar. E aí dá para integrar perfeitamente a constelação com o nome, a energia das letras.
Energia das letras. Ah,
Entende?
isso tem a ver porque assim, o nome, né, quando a gente pronuncia, fica no campo também, né? E assim, você está falando da letra que inicia o nome, né? O nome em si, aí você vai analisando todas as letras desse nome, e aí tem um significado em cada uma, ou o próprio nome em si ele já traz algo específico, Milena? E se é o nome, só o primeiro nome ou o sobrenome? Porque tem muita gente, pelo menos. Eu morei no interior aqui de São Paulo, tinha, muita gente era conhecida pelo sobrenome, né? Fica ali o sobrenome, é
Isso
muito comum, né? No interior é
é
assim. Isso interfere também? Vamos falar um pouco do nome em si.
olha, tudo isso é levado em consideração, Patrick. O nome, todo nome, todo, quase todos, né? Porque tem nomes que são inventados, então a gente não acha o significado etimológico do nome. É outra coisa que eu analiso. O que significa Milena? O que significa Patrick? Então eu vou olhar o significado etimológico,
O
né? A
nome em si
origem,
tem um
o
significado.
nome em si é a origem da palavra. Por exemplo, Milena é senhora soberana, a pura que reluz. Daí eu já vejo o quê? Uma senhora soberana traz uma ideia de uma mulher forte, certo? O reluz. Algumas palavras do significado etimológico a gente já relaciona ou com o pai ou com a mãe. Tem algumas relações que a gente faz com conflitos familiares que a gente traz. Então, ou seja, eu vim com esse significado de ser uma mulher forte ou ter que ser uma mulher forte. Por quê? Porque o meu clã necessitou de uma mulher forte. E aí eu vou olhar para as mulheres do meu clã e ver que todas precisaram ser fortes porque tinham os maridos ausentes, pais ausentes no sistema familiar. Entende? Então, essas mulheres, elas precisaram ser fortes. Então, essa era uma necessidade do meu clã, porque essas mulheres já vinham vivendo dessa forma, tendo que cuidar dos seus filhos praticamente sozinhas. E então elas que tiveram que ali liderar a família, tomar a frente. Então elas precisaram ser fortes para isso. Então elas achavam que essa era uma necessidade. E aí, mais uma coisa do meu nome. Uma mulher, uma senhora soberana. A pura que reluz. O reluz, ele arremete ao pai. Então, ou seja, tem conflitos de pai no meu sistema familiar? Muito. Daí vem as mulheres fortes. Entende? Isso já foi, falo, gente, é a minha história. É a minha história, muito da minha história. Não, né? Um pedaço, uma parte da
E
minha história está aí.
o sobrenome também entra aí nesse caso?
Entra, a gente analisa o sobrenome de uma outra
O
forma.
sobrenome traz um clã mesmo, né? Aí é um.
Exato. O sobrenome, ele marca o clã. Ele significa o pertencimento à filiação. Ou seja, eu sou o filho de. Por isso que antigamente, muito antigamente, não existia nome. Assim, não existia sobrenome, perdão. Não existia sobrenome. Era a Milena, filha, e geralmente era o pai, eles, né, falavam do pai muito. Então, a Milena, filha do Sérgio, do meu pai. Então, vamos dizer que era assim, a Milena, filha do Sérgio. Vou trazer alguns sobrenomes que iniciaram a partir disso. Era o Pedro, filho do Fernando. E só que existiam começou a existir outros Fernandos. Mas tem Pedro, filho de qual Fernando? Ah, o Fernando Ferreiro. Ah, então é o Pedro Ferreiro. Ou
Olha.
então é o Pedro, filho do Fernando. Então é o Pedro Fernandes. A terminação es, que é no ibérico, significa filho de. Então, Fernandes é o filho do Fernando. E por aí vai, entende? Então, várias outras línguas têm outras terminações que significam filho de. Então, e cada língua, né? Por isso os sobrenomes surgiram a partir disso também. Ou que a gente fala, tem sobrenomes que são patronímicos, que vem do pai, né? Fernandes, filho do Fernando. Tem sobrenomes que a gente fala que são toponímicos, ou seja, o Ferreira era um pessoal que vivia ou em região onde se extraía ferro, ou eram os próprios ferreiros. Então, vinha da profissão também. Então, a gente analisa também, aí você falou, né? Das pessoas que se apresentam por um sobrenome. A gente pode analisar várias coisas. Será por que que eu quero marcar muito que eu pertenço a esse clã? E você não usa os dois sobrenomes. A gente traz geralmente o sobrenome do pai e da mãe. Ah, tem
Isso.
pessoas que não, né? Claro, tem pessoas que não têm. Mas por que que eu escolho, então, por exemplo, me apresentar pelo meu sobrenome paterno? Por que eu quero marcar tanto que eu pertenço a esse clã? Quais são os conflitos de pertencimento que existe no meu clã? Entende? Sim, é porque tem pessoas ali que não se sentiam pertencentes, ou eu não me sinto, eu sinto que eu não tenho o meu lugar dentro da minha família, ou perante o meu pai. E por aí,
Volta lá e
claro,
se
a gente.
apresenta com o sobrenome, né?
Exato,
Ele,
eu
se
sou o
apresenta,
meu.
não passa a ter um peso, né? Na, no, no, no...
Ele se identifica, porque o nosso
Identifica.
nome é a nossa identidade. A nossa identidade. Quem não tem um nome, não existe. Tá certo? A gente precisa de nome para existir no mundo. Então, por que a pessoa escolhe se apresentar pelo sobrenome? Mas aí eu já vi outras situações. Tem pessoas que traziam um nome que não gostavam. Tem pessoas que já traziam, tem pessoas que trazem um nome. Eu já vi um senhor que se apresentava pelo sobrenome, mas ele tinha nome feminino.
Uau.
E aí ele falava que ele preferia usar o sobrenome porque as pessoas, desde novo, as pessoas confundiam ele com mulher.
Perfeito.
Então ele se apresentava pelo sobrenome.
Partindo de tudo isso que você falou, então é certo a gente acreditar que ninguém tem um nome à toa. É, eu não me chamo Patrick à
Não,
toa.
não, não
Quando você
existe acaso.
basta investigar ali, você vai achar o porquê do Patrick.
Vai achar, vai achar. A gente entra tanto no significado etimológico do nome, como nas energias de cada letra. E vou falar para você que cada letra traz uma riqueza de informações, porque a gente olha para o significado. A primeira letra a gente já olha para a missão na família, mas cada letra tem um valor numérico. A gente soma as letras do nome, que a gente fala que dá a gematria do nome. A gente soma cada letra tem um valor numérico dentro do alfabeto hebraico. A gente soma todas as letras e a gente chega na gematria. O que que a gematria vai nos fornecer? Características da nossa personalidade. Tá? Então, a gente chega até uma unidade, a gente vê de 1 a 9, e a gente entra, chega na unidade e vê as características da personalidade. A gente entra nos conflitos, a gente entra no significado, no ideograma da letra, no ideograma hebraico da letra. E o significado de cada uma. Cada uma tem significado, como eu te falei. O P é a boca, o M é a água, é a mãe. Cada letra tem um significado. E a partir desse significado, a gente também consegue entrar na história de vida das pessoas. Então, são muitas informações que a gente consegue agregar.
Não, maravilhoso isso. Então não tem, não existe o um acaso no nome, né?
Não
É que normalmente a
existe.
escolha dos nomes, né? Ou às vezes é um pai, a mãe que indica, ou às vezes é um avô, né? Ou enfim, é muito comum, né? Então, se alguém indica ou se vem de algum lugar, tem um sentido para aquela pessoa específica dentro desse clã, né, Milena? Isso.
Tem. Isso, Patrick. Olha, é muito importante a gente saber quem escolheu o nosso nome.
Por quê?
Porque a gente está ligado muito a essa pessoa. Por que que, olha só, na tradição judaica, os judeus, pela tradição deles, eles não permitem que outra pessoa, além do pai e da mãe, escolha o nome do filho. Porque, pela crença deles, os pais são dotados de uma profecia divina que faz com que eles saibam exatamente qual o nome que aquela criança deve trazer, né? Mas aqui para a gente sabe que, como você falou, às vezes é um avô, às vezes é a avó, é uma tia, um tio, enfim, por quê? Mas assim, e aí tem gente que fala, ah, mas por que que não, meu pai e minha mãe não escolheram, deixaram que minha tia escolhesse? Eu já ouvi isso de paciente. E aí eu falo, não foi, eles não iam permitir que você tivesse esse nome se para eles também isso não fizesse sentido, se não fosse coerente ali para eles, tá? Então a gente tem um vínculo. Por que que aquela tia, aquele avô queria
Aí tem
que eu
algo
me
seu ali com
chamasse
aquele,
tal?
com aquela pessoa ali.
Exato, a gente fala que é como se a gente tivesse um vínculo maior. O que aí a gente vai entrar na história dessa pessoa, na biografia desse antepassado, entender quais questões ali que ele não conseguiu resolver, o que que ficou ali na história dele em aberto, que ele falou: agora eu te passo o bastão, daqui para frente é com você. Eu não consegui resolver isso, mas você vai ter a capacidade, as ferramentas para conseguir fechar isso de uma forma melhor. Mas é claro que aí a gente entra, que a gente faz muitas vezes, a gente fica na repetição do conflito muitas vezes. É a lealdade familiar que, né, que fala-se na constelação. Então, a gente, porque a gente fala, a gente veio para reparar, para corrigir. Mas será que eu estou repetindo? Eu estou em lealdade? Aí eu vou entender por que que eu estou nessa lealdade. E aí entra o pertencimento, a questão, entra muito isso, né? Mas e outra coisa que é interessante da simetria, você sabe que o nome, Patrick, o nosso no, o nome é a simetria mais forte dentro da árvore genealógica. Então,
Ah, é?
se você traz, a gente tem várias simetrias, né? O que são essas simetrias? São vínculos mais fortes com aquele antepassado. Então, pode ser o nome. Pode ser a ordem de nascimento, pode ser a característica física, pode, sabe? Se você é primeiro filho, segundo, mas o nome é a simetria mais forte. Então, se eu trago um nome igual a da minha avó, eu tenho um vínculo, por exemplo, eu tenho um vínculo muito forte com ela, porque eu trago o mesmo nome. Então, o que da história dela eu tenho que olhar? Porque com certeza eu vou estar repetindo muita coisa de lá, mas eu também trago as capacidades. É porque a gente olha muito para o lado dos conflitos, do desconforto, claro que é para isso que a gente trata, né? Que a gente entra nesses processos terapêuticos para olhar para as nossas questões, mas a gente tem que ver também que existe o outro lado. A gente fala que é o lado luz e o lado sombra da letra. Eu trago também a força dos meus antepassados, eu trago essas capacidades dentro do meu nome. Não é só o lado sombra, o lado negativo, vamos dizer assim. Então, você vê que muitas famílias têm tradição do o neto, o filho recebe o nome do pai e dá pronome para o filho, tem muito isso, né?
Muito, 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 muito. E aí vem dentro desse exemplo que você está dando, aí acaba tendo um peso maior, assim, que eu não sei se é peso a palavra, mas assim, parece que fica algo mais assertivo, que você está marcando ali, né? É o neto, o filho.
Exato. Muitas pessoas, isso acontece muito com os homens, né? É
Com os
o
homens,
pai,
perfeito.
é o filho, é o Júnior. Não sei o Júnior, que significa que é filho do. Júnior é filho de.
Filho de
Filho do. Então, tem o júnior, tem o neto, tem o filho, tem essas terminações para você dizer que ó, eu sou o neto dele, eu sou o filho dele. E aí, essa pessoa que carrega o nome desse avô ou desse pai, muitas vezes ela pode entrar naquela numa questão de ter que agradar ou fazer o que esse pai que gostaria que ele fizesse. E aí ele não se sente livre para seguir o próprio caminho, porque o meu pai, ele espera isso de mim. O meu avô espera. Então acaba às vezes, para algumas pessoas, tudo depende muito de como cada um vive aquilo, mas para muitas pessoas isso se torna sim um peso. E ela fica presa ali como se ela tivesse que fazer o que o pai queria que ela fizesse e não fazer o que ela quer fazer, seguir, por exemplo, a profissão dela. Às vezes tem muito isso, o pai, olha, eu sou empresário, nossa, a gente tem uma empresa e você vai ter que seguir aqui dentro para dar continuidade à nossa empresa. Principalmente, você pode ver que muitos são os primogênitos.
Perfeito. É para os primogênitos, mais velhos, né?
Os primogênitos, os primeiros, porque o primogênito, ele é o filho que carrega o patrimônio da família.
Uau.
Ele tem já essa energia. Então, a gente vai associando o nome também a essa energia do filho, que cada filho, o primeiro, o segundo, o terceiro, traz uma energia totalmente diferente. O primogênito, ele tem que se responsabilizar, ele tem a energia da responsabilidade, da ação, a responsabilidade pela família. E imagina se ele traz o nome do pai. O primogênito antigamente era quem exercia o papel do pai quando na falta dele. Se o pai morria cedo, era o primogênito que liderava a família, virava o chefe.
E encarnava isso mesmo, né? Muito
Sim, era uma
tornava,
missão para
às vezes era o
ele.
mais duro, mais, né, o que protegia os mais novos, né? Interessante
É, pois
mesmo, né?
é.
E aí com o nome que ele traz como primeiro também, aí você faz essa junção específico daquele caso, né,
Exato,
da pessoa.
a gente vai entrando na história de cada pessoa, investigando. A gente tem as pistas para
As pistas,
seguir a
perfeito.
partir do nome, as direções que a cada letra nos fornece, mas a gente vai entrando na história da pessoa, vai fazendo as perguntas certas, direcionando a partir do que ela traz para a gente para ser trabalhado, a partir do nome dela, né?
Interessante, né? Interessante essas coisas do sobrenome. Também me ocorreu aqui, né, agora, por exemplo, a família Kennedy, né, tão marcada na família americana, John Kennedy, depois o Bob, mortes, assassinatos. Estava até lendo recentemente, eu gosto de acompanhar um pouco a política norte-americana de alguma maneira, e tem um dos Kennedys agora que é pré-candidato pelos democratas, né, também. É um ressurgimento dos Kennedys no mundo da política, mas com um pensamento um pouco diferente dos democratas de uma maneira geral. Enfim, só estou aqui refletindo para contextualizar o que eu estou falando do Kennedy, mas é impressionante, né, como esse nome carrega toda uma história de muitos anos, né?
É uma tradição da família, uma
Não é?
tradição dentro da política, vamos dizer assim. E você
E
vê, agora
cada
você está
um tem uma
falando,
cana.
vem um membro com essa missão de retomar, mas de uma outra forma.
Uau.
Uma forma totalmente diferente. A nossa missão, a missão dos descendentes, é fazer melhor. Vamos dizer, melhor no sentido de, não que eles não fizeram
Não,
bem, não é
entendi.
isso. É porque eles não conseguiram. Eles não tinham as
Evolução
ferramentas, vamos
natural,
dizer,
né,
para
Milena?
isso.
Uma evolução natural, melhorar, né, aquilo. Não estou dizendo que.
Exato. Exato. E quando a gente busca essa evolução, quando a gente vai buscando essa conscientização da nossa história, de quem a gente é, da onde a gente veio, toda essa história, essa evolução da nossa ancestralidade, quando a gente vai olhando para isso e tentando trabalhar esses nossos conflitos, entrando nesses nossos processos, a gente vai melhorando A gente vai melhorando e vai mostrando para a nossa descendência que a gente pode, que a gente pode fazer diferente, que a gente consegue. Mas claro que a gente, como os nossos ancestrais, a gente vai até um certo ponto. E aí o resto fica com os nossos filhos, né, com a descendência, para que cada um faça, cumpra e exerça a sua missão dali para frente. Ó, até aqui, ó, eu evoluí até aqui e te ajudei até aqui. Aí, a partir daqui, agora é com você. Vai na sua história, no seu caminho, né?
Não, maravilhoso. Eu acho que, e até porque faz muito sentido, né? O que você falou, né? Se a gente pegar os ancestrais, a minha avó, ela tinha outras ferramentas, era uma outra época, as informações eram restritas, você vivia num outro mundo. Aí veio uma geração que já amplia um pouco, né? E gozado que isso agora me traz, até passar para você refletir um pouco sobre isso também, né? Dentro desse processo de evolução, né? Quando a gente pega hoje, né, as gerações, né, os mais jovens também, enfim, eu estou aqui na casa dos 50, você um pouquinho menos, mas praticamente somos da mesma geração, digamos assim.
Sim.
Mas quem está vindo agora e com tanta informação, né, está tudo disponível, que eu quero dizer, está tudo disponível, né, você tem acesso a bom conteúdo, a má conteúdo, né, você tem acesso a tudo,
Sim.
tá tudo aí, né?
Tá.
A reflexão que eu queria ter com você a partir dos nomes, a partir da evolução natural, né, das gerações, a responsabilidade se torna maior também, por termos mais informações, ou como é que você vê isso? Acho que é interessante a gente refletir
É.
sobre, porque está tudo aí, né? Não quer dizer que, claro, cada um
Sim.
tem a tua história, cada um tem os seus traumas. Mas eu digo que há mais possibilidades, digamos assim, do que minha avó tinha na época, que era
Com
restrito,
certeza.
né? O que você fala sobre isso?
Com certeza. Então, claro, a gente vai ter mais, como você falou, a gente tem mais ferramentas, tem muito mais coisa aí à nossa disposição. Mas é a gente, eu acho que aí é que entra a nossa capacidade de discernimento e de coerência, né? Para ir tentar, a gente tem que filtrar tudo isso e ver o que realmente, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim,
Ruim,
muita porcaria
o que nos
que não
induz,
se
né?
aproveita. É, pois é. E aí a gente tem que estar mais atento. Não só em relação a nós mesmos, mas em relação aos nossos filhos, e ajudá-los nisso aí, né? Filtrar, mostrar como que a gente consegue discernir. É a questão da reflexão, refletir a respeito daquele conteúdo, se realmente faz sentido, se é coerente. Então, é claro que a gente tem mais coisas à nossa disposição. Mas eu acho que é uma forma também da gente trabalhar muito isso aí, o discernimento e a coerência dessas informações.
Não, maravilhoso. Agora, eu estava, como eu já ia fazer entrevista com você, né, sobre entender, porque eu acho que eu não disse no começo da abertura aqui, mas eu vi um papo seu com o Rafael Livramento, quando ali eu tive acesso, né, ao teu trabalho, essa energia dos nomes. E aí, me preparando esse papo contigo, hoje eu achei aqui na minha biblioteca um livro que chama Os 72 Nomes de Deus, A Tecnologia da Alma. Do
Sim.
Ehuda Berg, é isso? Não sei se é isso, que é esse livro aqui, não sei se você conhece, que fala
Não.
muito sobre as letras hebraicas, né, o alfabeto hebraico, e é um livro que vai trazendo, né, eu estava folheando, fazia muito tempo que eu não vi esse livro, mas eu resgatei para esse papo contigo, que mostra exatamente a força das letras, e são algumas meditações, pelo que eu estava vendo aqui, que a pessoa pode fazer naquelas letras ali que tem uma energia específica para um determinado momento da vida,
Sim,
enfim,
tem.
dos seus objetivos, e fala muito da cabala também, né? Como é que você traz isso também isso que você faz, e o quão poderoso de fato é também essas letras hebraicas e a meditação, de alguma maneira, nesse processo de conhecimento do teu próprio nome, né? E de se
É.
apoderar disso também.
Sim. Olha só, existe isso mesmo da gente Meditar, existem algumas meditações que você faz com os nomes sagrados de Deus, que são 72, né?
Ah,
Isso
então
é
é por isso.
mesmo. São 72 formas de falar Deus. Tem o Yahvé, tem outros, né? Tem vários, vários nomes. Então, existe muitas formas de a gente trabalhar também as letras para que elas nos tragam a sua energia. Podemos meditar numa letra. Existe a sabedoria de cada letra. Tem uma referência que eu adoro, uma autora francesa chamada Marie Liard, que ela faz isso assim com muita maestria, e ela traz a sabedoria das letras. Aquilo ali toca muito o meu coração. Eu vou falar para você que a partir do conhecimento que eu adquiri dela e da Annick de Souzenel, que é uma outra francesa, ela traz esse lado do coração da letra. Porque a Annick, ela é muito a letra hebraica em si, às vezes é difícil de entendê-la. Mas a Marie traz essa sabedoria e eu trago muito isso para os meus atendimentos, né? E para minha vida também. Por exemplo, se eu tô com algum problema, alguma situação que está me deixando assim, que sabe quando você não sabe o que fazer, você quer uma palavra? Eu pego uma letra, puxo uma letra hebraica, vejo qual saiu e leio a sabedoria dela.
Aí tem um
Eu
recado.
tenho um recado. Eu testo letras nos meus pacientes. Depois de todo o atendimento, eu testo qual letra quer trazer uma energia para ele, para aquela situação que ele trouxe. E olha, eu vou falar para você que é assim incrível como que faz sentido. Naquele momento, as pessoas falam, era o que eu estava precisando ouvir. Sabe? Então tem como a gente meditar quando a pessoa está com um problema também. Tem letras que têm uma energia mais de ação e a pessoa está muito na letargia, está muito assim na indecisão. E aí às vezes eu falo, pensa na letra tal, né? Pensa na letra tal que ela tem muito uma energia de fogo, muito uma energia de transformação, de ação. E peço para a pessoa, instruo, oriento para que fique num ambiente mais tranquilo. Faça uma meditação e fale aquela letra um pouco. Enfim, tem isso sim e traz muita força para a gente. As letras hebraicas, elas nos trazem muita força.
E a letra, a gente está falando das letras, né? Porque eu imagino, não sei, no seu tipo de atendimento, nos cursos que você dá, você, por exemplo, quando você pega um nome, você está falando que a letra tem uma ação, né? O nome em si, o nome completo, ele também tem uma ação, você analisa também, ou você pega cada letra que compõe aquele nome e aí faz um estudo, uma avaliação para saber? Como é que é, Milena?
É cada letra,
Cada letra, né?
normalmente. Aquilo que eu te falei, tem o nome todo, nome todo, eu falo o primeiro nome, não o sobrenome, tá? É assim, trabalho. Lógico que a gente trabalha o sobrenome também, mas o nome é a nossa identidade,
Identidade,
como eu
né? É o que
falei.
você falou.
Para os judeus, Deus soprou esse nome e ele foi dado para a nossa alma, para a nossa neshamá, que é a nossa alma, e não para o nosso corpo. Então, ele é a nossa identidade divina, o nosso nome. Então, eu pego tanto o significado etimológico daquele nome em si, né? Mas eu trabalho letra a letra. Cada energia, o que significa cada letra daquela, e depois, lógico, junto tudo aquilo, a gente tem que juntar, montar uma história de acordo com a história da pessoa. Então, eu vou analisando cada letra do nome da pessoa.
Tá, perfeito, perfeito. Bom, você analisou aqui você estava falando do teu nome, falou um pouco do P do sentido da comunicação, né? Da boca, né? Acho que foi a boca que você falou, né?
Isso é a boca.
E aí, por exemplo, para eu entender melhor o Patrick, eu teria que pegar o A, o T, o R, o I, o C e o K, e aí a partir dali que você tira. E imagino também, né, Milena? A partir de uma conversa na investigação, né, que você vai trazendo essa árvore genealógica, os conflitos, para aí sim você entender e falar aqui, ó, tá vendo o porquê desse nome, o sentido, e aí dá aquele. Por isso que a
Exato.
gente fala do nome como. Conhecer o nome, né, como uma grande tecnologia de autoconhecimento, por exemplo, assim, você passa a se conhecer melhor, é isso? Você pegaria todas essas letras e faria uma junção, é isso?
Isso aí. E tem nomes, ó, como o seu. Já tem coisa ali que eu olho para o nome e que já me desperta. E é como se acendesse uma luz ali. Por
Tipo o
que que
quê?
você, o seu Patrick é com CK no final, né?
E tem uma. Aí
Por
não sei se tem a ver também. Isso, acho que você pode discorrer sobre isso. Por exemplo, os meus amigos, assim, profissionalmente, é Patrick. Parte da minha família me chama de Patrick.
Sim.
Não sei se tem a ver isso. A pronúncia em si não muda, porque a letra é a mesma, ou não tem nada a ver, mas fala um pouco sobre isso. E o que que o Patrick, então, já tem uma característica ali que te salta aos olhos.
Olha, por me salta porque são duas letras com o mesmo som e elas são a mesma letra. Esse C com som de K e o K, eles são a mesma letra no hebraico, é a letra Kaf no hebraico. E essa letra Kaf, então a gente olha, por que que seus. Claro, é um nome. Eu sei que Patrick, igual você falou, eles pronunciam Patrick, é um nome em inglês,
Please,
né?
please. O
Então,
francês.
tudo bem, já se pronuncia, já se usa dessa forma a escrita dele, certo? Mas por que escolheram esse nome, que vem com dois Kafs ali no final? O Kaf, ele traz também muita energia de comunicação,
Olha, quer dizer, então
muito.
é a abertura e o encerramento do nome, digamos assim.
Exato,
Fazendo.
exato.
Olha,
E
olha
no
que interessante.
final dois, e no final dois C, dois CAF, né? Eu falo CAF porque você tem um C com
Ao
som de K
sentido, né? O CK é.
e tem o K, que só tem a mesma sonoridade e eles representam a mesma letra no hebraico. Então já diz muito da sua energia de comunicação, tanto na tua letra inicial, o P, como secar. Então, a gente vai olhar para os conflitos de comunicação do seu sistema familiar. Se houve brigas ali, desuniões desse clã por conta das palavras, de palavras que ferem, palavras autoritárias, fofocas, maledicências dentro do clã, a gente vai entrar. Será que aconteceu isso? Será que tem uma desunião aí desse clã ou lá atrás? Por conta da palavra, e aí vem o Patrick com muita energia de comunicação, e aí a gente fala, pode ser um excelente comunicador, mas também pode, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra, ter muita atenção, né, mais a escuta, que eles falam, a boca, ela tem duas barreiras, né, os dentes e os lábios. Para que a gente pense muito bem antes que saia algo da nossa boca.
Eu vi alguma coisa nesse sentido também, porque Deus nos deu dois olhos, né? O direito e o esquerdo, duas narinas, mais uma boca. Então, para tomar sempre um cuidado também nesse.
A palavra tem que ser coerente
Coerente.
e tem que passar pelo coração,
Uau.
né? Então, antes de tu pensar bem. Antes de falar, escutar mais do que falar.
Não, e é interessante, claro, que eu não vou fazer aqui, não é uma sessão de terapia, não estou trazendo exatamente o meu nome, mas assim, te ouvindo, me vem um pouco, né, conhecendo um pouco a minha própria história, porque eu também já fiz os meus mapas astrológicos, numerológicos, eu gosto um pouco desse universo, né, do campo místico, de alguma maneira, e a partir desse teu, da, do teu exemplo, né, que você busca, que pode ter sido, tem parte ali da minha família de um feminino muito ferido também, das mulheres que compõem todo o clã, né, então é interessante, né, e aí vem alguém que faça a comunicação, não que, aí é que a pergunta que eu ia te fazer, não que necessariamente tem a ver com aqueles traumas especificamente, mas é te trazer uma comunicação mais assertiva e mais direta sobre a própria história da da pessoa, ou você faz sempre uma relação muito direta com aquilo que a família viveu ou que um clã viveu, com a missão das gerações futuras? Eu pego o meu exemplo, mas acho que quem está nos ouvindo aqui pode tirar suas próprias conclusões também das histórias. O que você acha, Milena?
Tem relação direta com as histórias do nosso clã.
Uau.
Como a gente falou antes, o nosso nome não é escolhido de acordo com a necessidade do nosso clã. Então, tem tudo que a gente vai trazer de energia dessas letras, elas têm relação direta com o que foi vivido pelos nossos ancestrais. A gente fala que o nosso nome traz o inconsciente familiar. O nome carrega o inconsciente familiar, as memórias transgeracionais. O nome revela, vai mostrar para a gente, as expectativas dos nossos pais em relação a nós. Tá? Então, por isso que a gente fala que tem essa relação direta com o sistema familiar. É uma dor do nosso clã. E aí a gente vem para fazer diferente, para corrigir isso. Só que tem pessoas que ainda não estão fazendo isso bem, continuam ainda, né? E eu falo porque eu já vi pessoas, pegando a tua letra P, né, o P, já vi muitas pessoas que ainda continuam fazendo igual o clã estava fazendo, não está corrigindo. Continua ali fazendo as mesmas coisas, usando aquela palavra de uma forma não coerente. E aí, nisso ela entra, cai muito nos conflitos dela. Ela traz situações para a vida dela para ela olhar para isso, mas nem sempre ela enxerga.
Oh, nossa, maravilhoso. Muito.
Porque
muito.
Quando a pessoa não tem, né, esse conhecimento, ela, lógico, ela não vai entender. Porque isso ela não conhece, então ela não vai entender. Ela não acessa isso.
Por isso que conhecer a origem, o nome, a tua própria história, entender e fazer essa integração com todas essas terapias, né, que você foi fazer. A gente falou de constelação, tem leis biológicas aí também, né, pela tua fala.
Sim.
Também, que você vai integrando, e aí tem quase que se fosse uma... Eu acho que saber a história do nome, a energia do nome, é quase uma... Quase não, acho que é, né? Uma bússola para a tua... Para a tua jornada, né, Milena?
É, com certeza. É uma jornada de autoconhecimento. Você se conhecer mais e melhor através do seu nome é muito poderoso. Te traz muitas informações. E, claro, eu associo, lógico, todas as outras, né, as leis biológicas que você falou. Por isso que, assim, quando eu fiz o meu curso, foi a partir do que eu estava praticando nos meus atendimentos. E aí os colegas começaram a se interessar pela forma como eu estava fazendo. Aí, como você falou, o Rafael, quando a gente fez a live, Rafael Livramento, ele foi um grande incentivador dessa minha jornada aí, no curso, né, para montar esse curso, porque eu acabei trazendo todas essas referências que eu tinha até então das letras hebraicas, mas eu trouxe também as leis biológicas ali para dentro, para entender os conflitos, porque cada letra pode trazer um conflito biológico que está associado.
Maravilhoso. Entendeu? Você disse, em algum momento, você baixou isso para esse curso, né? Eu acho, né? É claro que é uma linguagem que é um pouco mística, né? Mas é isso, né? Você baixou.
Patrick, a gente, em algum momento, vem um download
vem um download.
Né? E aí a gente consegue ver isso de uma forma muito clara, assim. E fazer isso, para mim, é muito, muito gostoso fazer isso. Foi muito natural. Assim, parece que eu encontrei ali o meu chamado, sabe?
É,
quando
isso.
Eu encontrei as letras hebraicas, para mim, eu falei, nossa, é isso.
Muito legal. Milena, poxa, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa. A gente poderia ficar mais... Pô, uma delícia a gente ficar conversando aqui sobre...
Nem vê o tempo passar, né?
Estamos aqui há uma hora, muito, muito, muito legal. Gostei demais. E eu queria agora, eu sei que não, você até falou, né, em um determinado momento ali na nossa conversa, que não existe nenhum livro específico sobre isso, mas deve ter algum livro, assim, que não exatamente sobre letras, mas alguma coisa que você acha legal compartilhar com quem está nos ouvindo. Que livro você indicaria, Milena? E depois, e por que desse livro, né? E depois uma letra, uma música, uma canção, uma frequência, o que você achar que é legal para encerrar o nosso papo aqui. Vai lá.
Olha, Patrick, como a gente falou, não tem livros de referência dentro dos nomes. Existe as letras hebraicas, assim, alguns livros, como eu falei, dessas referências que eu trago, mas são livros que não tem no português, são franceses. E claro, dentro aí na tradição judaica a gente tem que buscar estudando o judaísmo aí com o rabino, como eu fiz, estudei com o rabino os ideogramas das letras. Então é difícil a gente trazer um livro assim, mas eu pegando assim o gancho que a gente falou também do seu nome, da palavra coerente. Tem um livro que eu sempre indico também lá para as alunas lá do curso, pessoal, para os alunos. Quando chega na letra P, então vou me inspirar em você, no seu nome.
Resposta.
Não, é um livro que talvez você já deve conhecer e já tenha lido, que é Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz,
Ruiz,
que
maravilhoso.
fala
A palavra.
a palavra, seja impecável com sua palavra. Então, eu acho que isso serve para todos nós, não só para quem traz o P, né, na primeira letra do nome, mas eu acho que isso serve para todos nós na vida, a gente usar mais a nossa palavra de forma coerente. E os terapeutas, eu falo, a gente tem que, nós terapeutas, temos que usar a nossa palavra com muita coerência também, com muito discernimento, saber o que falar e como falar. Para as pessoas que nos procuram, para a gente conseguir ajudá-las e iluminá-las de uma forma, guiá-las, né, de uma forma doce, firme, mas doce, para conseguir ajudá-las nesse processo. Então, eu gosto muito desse livro, Os Quatro Compromissos, do Dom
Isso.
Miguel
Um
Ruiz.
livro fininho, maravilhoso, fácil de ler, fácil compreensão. Adorei a dica.
Fácil, ótimo, e sempre eu revisito esse livro também.
Maravilha. E a música? O que você escolhe aqui para a gente encerrar nosso papo?
Ixi, música você me pegou, porque assim, eu gosto muito, vamos falar, eu não tenho uma para indicar, mas eu gosto muito de música instrumental,
Uau, que legal
tá?
também.
Eu gosto muito de música instrumental.
Música
Então,
clássica.
clássica, gosto de, assim, não tem nada assim específico, mas às vezes eu ponho lá no Spotify lá uma música, eu peço músicas instrumentais e vou fazendo uma playlist ali. Eu gosto muito, toca bastante
A gente vai fazer o
assim o
seguinte, você,
coração.
quando a gente encerrar aqui, você pega, a hora que você for lá no Spotify, alguma coisa que te vem, você me manda aqui no meu WhatsApp. Eu anexo essa música para a gente encerrar, mas já sabemos que é uma música clássica instrumental. Maravilhoso, maravilhoso. Helena, queria muito te agradecer, então, viu, esse papo, enfim, conhecer um pouco mais sobre a energia das letras. Foi muito legal aqui, achei muito interessante, né? E passando um pouco pela tua história, né? Pela minha história, né? Achei muito interessante. Jamais imaginei que o P ali era de comunicação e o CK, né? O final ali, que tem uma simbologia no hebraico, também é comunicação. Quer dizer, é do começo para o fim. Mostra mais uma vez, porque se tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é a minha missão, que é a comunicação, né? Isso está em mim. Fiz uma migração de áreas, né? Trabalhei com jornalismo político durante muito tempo. Hoje trabalho num outro universo mais voltado para o autoconhecimento, mas não deixa de ser a comunicação, né? Então isso
Exato.
reverbera, e aí sim, só na.
Você
A gente não combinou nada, né? Você não combinou nada, falou
não.
durante a conversa e falou, acho que só ratificou, falou, se eu tinha alguma dúvida, se é pelo nome.
Você transformou o seu comunicar, né? Assim como eu falei que eu tinha transformado a forma de eu trabalhar, atuar dentro da minha profissão, você também fez isso, você migrou para um outro campo aí dentro da comunicação. E se isso foi por volta dos seus 40,
Foi.
viu? A sua letra R. Então,
45.
aí já tem a letra R falando aí, porque o R é que é a sua letra do meio. O
Bem
R é
dublura.
simbolizada pelo planeta Mercúrio, que é o
E a
planeta da
comunicação.
comunicação.
Uau! Meu Deus, cara, que maravilha tudo isso, porque só ratifica, né? Olha,
Viu?
interessante. Nossa, perfeito, perfeito. E quem quiser conhecer melhor, acho que vale a pena entender um pouco o nome, como você disse, né? Acho que ficou claro nessa conversa, ninguém tem nome à toa. Você tem aquele nome porque tem
Não.
alguma razão aí, né, Milena? Isso é
Total.
muito
Não,
legal.
nada é o acaso. Nosso nome não é o acaso.
Não é o acaso. Maravilhoso. Queria muito te agradecer, viu?
Eu que te agradeço, foi ótimo. O papo assim fluiu, foi muito gostoso. Eu adoro falar sobre isso, a gente podia ficar falando aí até
Vamos, quem sabe no segundo tempo? Quem sabe no segundo tempo a gente
no
fala.
segundo tempo, né?
É
Mas
isso
foi muito
aí.
legal, muito obrigada por essa oportunidade da gente levar esse conhecimento para várias pessoas, porque você vê, é uma coisa que muita gente não conhece, que o seu nome pode falar de você e da sua história, que você pode se conhecer mais e melhor a partir do seu nome, entender que o nosso nome, o seu nome não é um acaso. Então, é muito legal a gente poder cada vez mais estar levando esse conhecimento e para várias pessoas, para que elas, quem sabe, em algum momento, olhem para o nome delas e se entendam melhor. Que a gente vai se entender, né? Entender a nossa identidade, não só o clã, as histórias que a gente traz do nosso clã, mas nós mesmos, porque nós somos o reflexo deles, né? Nós vivemos a partir deles. Então, o que a gente é vem deles também. Muito, né?
E é uma grande ferramenta, de fato, de autoconhecimento. Muito legal.
Muita, muito legal.
Obrigado, viu, Milena? E
Obrigada, Patrick.
o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, mande lá um direct, quem sabe esse convidado não aparece aqui também. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.